Oi, gente bonita do meu Brasil! Prepare o seu sorriso! Soltem os bichos, ou melhor, as frangas! A partir de agora, você vai rir a valer! Com o matuto mais gostoso do Brasil, a mais nova revelação do humor nordestino, direto de Picuí, na Paraíba, ele, o gostosão Tonho dos Couros!
Meu filho, tinha mesmo, só porque é um matuto vocês pensavam que eu vinha de jegue, né? Pois dançaram, meu filho. Eu vim foi de supersônico, rapaz. É brincadeira um troço desse, meu filho. Moia, muito agradecido a todas as criaturas que tiveram a coragem, a hombridade de comprar esse CD. Essa obra-prima, ou esse besta-sela, como vocês queiram chamar, é pra tirar a impressão que os matutos do Nordeste só vêm pro Sul pra vender rede. Eu mesmo deixei de vender rede há uns 10 anos atrás, porque a última vez que eu fui vender rede, passei 9 anos na cadeia. É porque eu dei um azar danado, rapaz. A polícia chegou na hora que eu já tava recebendo o dinheiro da Rede Globo. Pense num problema, meu filho. É, meu filho, fui preso mesmo, rapaz, não é brincadeira não. Só porque eu nasci na região de Curimataú, rapaz. É a região onde eu nasci, lá no interior da Paraíba. E vocês estão pensando que a brincadeira deu? Não é brincadeira não, meu filho. Pega o mapa do Brasil pra vocês verem. Olha, minha cidade é Picuí, tem um c*** meio, pode prestar atenção. Ao redor de Picuí tem Cuité, Cubati, Curras Novo, Cotovelo e Jacu. Não é a região do Curimataú onde eu nasci, meu filho? E já que nós estamos falando nessa sílaba ou nessa palavrinha, nós vamos contar um caso verídico que aconteceu com eu, porque essa palavra não é um palavrão, né? É apenas duas letrinhas. Então vamos contar um caso aqui. Eu fui uma vez para um urologista, melhor da Paraíba, fazer um exame de próstata, rapaz, com o doutor Moisés. Pensa num médico bom. Rapaz, o problema é que o doutor Moisés tinha um dedo, mais ou menos assim, dos 20 centímetros, e o doutor mandou eu me deitar e botou uma camisinha no dedão, botou dentro de uma pomada e começou a catucar no meu furico. E eu fiquei meio nervoso. Doutor Moisés disse: homem, relaxe, Tonho. Eu disse: doutor, como é que eu posso relaxar, doutor? Com um dedo desse enfiado no meu fiofó. Tem condição, doutor? Aí os cabas ficam sacaneando com os matutos quando acontece um troço desse, né? Por exemplo, Zé chegou pra Chico, né? Pra Chico Borra Cega, aí disse: mas, compadre, rapaz, eu vou dizer um negócio a você. Tu já teve hemorroida, compadre? Esse negócio de hemorroida deve ser um negócio brabo. Tu já teve? Aí Chico Borra Cega disse: se homem, eu nunca tive esse negócio de hemorroida, não. Aí Zé disse: homem, é um furiquinho desse mesmo que eu tô procurando, bem limpinho. Rapaz, o pior foi Chico, que chegou chorando pra Zé, dizendo que tinha pegado a mulher dele, traindo ele com outro caba. Aí diz assim: Zé, rapaz, amigo velho, eu tô muito triste, homem. Eu peguei minha mulher me traindo, rapaz, com outro caba, e o outro caba tava no fiofó da minha mulher. Pense num desmantelo, eu tô muito triste, rapaz. Aí Zé, pra consolar, disse: homem, tenha calma, rapaz, tenha calma. Eu vou lhe contar uma história aqui, amigo Chico. Foi assim, ó. Uma vez eu cheguei, tava num shopping, e tinha uma morena bonita, e eu tava com uma dor de barriga danada, e passei pela morena. morena, eu já ia em direção ao banheiro. Quando eu passei pela morena, a morena olhou pra eu não podia perder aquela morena, né? Aí fiquei no dilema, não sei se eu vou no banheiro, não sei se eu vá conversar com a morena. Resolvi conversar com a morena, comecei a conversar, papo vai, papo vem. De repente, meu amigo, a dor de barriga apertou, eu tava assim de calça branca e resolvi soltar um pedinho só pra aliviar. Homem, quando eu soltei o pedinho, veio acompanhado daquela meleca, né? E desceu assim pela regada das pernas. Pense num desmantelo grande. Todo mundo olhando pra eu dentro do shopping. Aí eu cheguei pra morena, o negócio já tava bom. Disse, minha filha, me dê o telefone que depois nós sai. Ela disse, meu filho, eu não saio com porco não, viu? Vou logo lhe dizer. Homem, eu fiquei muito triste. Aí Chico chega pra Zé e disse, homem, como é que você faz um negócio desse, rapaz? Eu lhe contando história séria, rapaz. Minha mulher me traiu. O cabra tava no feofó da minha mulher. E você vem contar uma história que soltou um peito no shopping. Como é que você faz um negócio desse? Se homem, tenha calma, Chico. Eu tô lhe contando essa história só pra você botar na cabeça que nós não pode confiar nem no nosso furico, como é que nós vai confiar no dos outros, rapaz? Rapaz, aí Chico resolveu trair a mulher. Aí traindo a mulher e tal, mas não aguentou porque nunca tinha guardado um segredo da mulher. Chegou pra Zé e disse, Zé, amigo velho, rapaz, o que é que eu faço, pelo amor de Deus? Eu nunca guardei um segredo da minha mulher. Eu tenho que dizer a ela que eu arrumei outra mulher agora. Eu vou ter que contar pra ela. Aí Zé disse, homem, se você nunca guardou um segredo, vai lá e conte. Agora conte na hora que tiver no amor. Na hora que você tiver na cama com ela, pode contar que ela não vai dizer nada. Se o homem parece que é assim, é bom mesmo, hein? Aí chegou na hora da putaria, tava lá com a mulher, com aquele agarrado danado. E a mulher, ai meu amor. Aí disse, minha filha, eu tenho um negócio pra lhe dizer. Ela disse, diga logo, meu amor, porque tá gostoso demais. Minha filha, eu digo, diga logo, homens. Homem, eu tenho outra, minha filha. Você tão bota aqui no meu furico, porque tá bom demais, meu amor. No tempo em que pau de arara era meio de transporte, pro nego arribar pro sul e vim do sul para o norte, um caboclo do sertão arrumou o matulão, matou 4 passarinhos, 3 cibites e 1 sabiá, e mandou a mulher assar a moto comer no caminho. Numa lata de manteiga dessas que tem bem verdinha, botou os assados dentro e completou com farinha. 20 dias de estrada, quando havia uma parada moda e os cabos almoçar, se olhava o matuto vinha com pratão de farinha e um taquinho de sabiá. Na janta mudava carne, era cibite e farinha. No café, farinha seca, pois outra coisa não tinha. Mas o mais interessante era que o viajante já fazia 15 dias que tentava defecar. Se espremia até suar, mas o cocô não saía. Eu não sei o que aconteceu no busto do desgraçado, só acho que a farinha só pode ter ressecado, endurecido no fato, pois o pobre ia pro mato, rinchava igual um jumento, o feofó estalava, o matuto rei fungava, mas não saía nem vento. Um dia ele, aperreado, subiu num pé de joá, se acocorou num galho e começou a rezar, dizendo, meu padre, insisto, se eu fizer esse serviço, seja de qual jeito for, quando eu voltar pro sertão, compro 20 foguetão e solto tudinho pro senhor. Pois não é que começou a descer aquele bolete, comprido feito uma vara, duro que só um cacete. Foi descendo e o matuto regemendo igual um pinto no ovo. O gás de pau se quebrou, o matuto despencou e o tolete entrou de novo. O pior das coisas do Nordeste, rapaz, é a vergonha do povo do interior. O povo do interior tem uma vergonha danada, porque é aquele povo que fica nas calçadas, fica falando uns dos outros. E, por exemplo, uma mulher, quando vai comprar um modos numa farmácia, ela não vai. Ela manda um menino, que nós chamamos de molecular, manda um menino ir comprar o modos. E quando o menino sai da farmácia com modos, o farmacêutico passa tanto papel que parece um travesseiro na cabeça. Numa farmácia dessa, trabalhava meu primo Mané Putêncio. E ele resolveu ir morar na capital, trabalhar em João Pessoa, na capital, e arrumou emprego na farmácia do meu amigo Arnaldo. No primeiro dia de trabalho, quando abre as portas da farmácia, entra uma véia assim, nos seus 80 anos, e chegou no balcão e disse, meu filho, por gentileza, meu filho, você tem supositório? Aí Mané Putêncio, muito educado, aí disse, a senhora quer supositório? A véia disse, quero, meu filho, dê licença. Aí foi lá dentro, chegou e disse, o senhor Arnaldo, essa sua farmácia aqui só pode ser um cabaré. Aí Arnaldo olhou pra ele e disse,
Rapaz, um cabaré por quê, rapaz? Você quer esculhambar com minha farmácia?
Não, senhor Arnaldo, é porque aquela mulher, rapaz, querendo comprar supositório aqui.
Só me vá lá e vende o supositório à mulher ou você quer perder o emprego?
Disse, não, senhor. Disse, então vá lá e vende. Tá certo. Chegou lá, pegou o supositório, botou em cima do balcão. Está aqui o supositório.
Aí a ré olhou pra ele e disse, e como é que usa, meu filho?
Aí ele olhou e disse, dê licença, minha senhora. Foi lá dentro e disse, senhor Arnaldo, sua farmácia pode até não ser um cabaré, agora aquela senhora é uma prostituta, uma quenga.
Mas rapaz, por quê, rapaz? Senão a mulher tá querendo saber como é que usa o supositório, seu Arnaldo.
Some, vá lá, ensina a mulher como é que usa o supositório ou você quer perder seu emprego?
Não, não quero perder não. Então vá lá e ensina, é pra ensinar, se é.
Está certo, pegou o supositório, chegou lá, disse, a senhora quer saber como é que usa, né?
Aí a véia disse, é meu filho, eu quero saber como é que usa.
Ele disse, pronto, a senhora abre a embalagem do supositório, retira o supositório e coloca na testa.
Aí a véia disse, na testa?
Ele disse, é, na testa. Vai puxando pra trás e o primeiro buraco que encontrar, a senhora enfia, viu?
Mas não é potência, o rapaz é um aventureiro, né? Vivia querendo viajar de um canto pra outro, aí saiu de João Pessoa, depois dessa ocasião do supositório, e foi-se embora pra São Paulo, pra capital, né? Aquela cidade grande. Rapaz, chegando em São Paulo, ele, o sonho dele era participar de um programa de televisão. Chegou no início do sistema brasileiro de televisão, né? Que era TVS antigamente, né? Tinha um programa lá que era de perguntas e respostas. E Mané Potência se inscreveu, no primeiro dia foi participar. O Silvio Santos tinha um negócio de fazer umas perguntas, né? A três participantes de uma vez. Aí tinha lá um gaúcho, um paulista e Mané Potência do Nordeste, representando o Nordeste, lá da Paraíba, né? No primeiro dia, chegou lá nas perguntas, aí Silvio Santos começou. Disse,
haha, vamos hoje ao programa de perguntas e respostas. Vamos fazer a primeira pergunta do dia. Aos três participantes de hoje, nós temos um gaúcho, um paulista e um paraibano. Meu amigo Manuel Potência, muito simpático, por sinal. Vamos aqui à primeira pergunta de hoje. Qual é a coisa mais rápida do mundo? Vamos primeiro perguntar ao gaúcho. Qual é a coisa mais rápida do mundo, gaúcho?
Aí o gaúcho vai e responde, né?
Sou, meu amigo, a coisa mais rápida do mundo é o pensamento, tchê.
Se muito bem, gaúcho. E você, paulista, qual é a coisa mais rápida do mundo?
Se a coisa mais rápida do mundo é a eletricidade, ô meu.
Se muito bem, senhor paulista. E você, paraibano, meu amigo Manuel Potência, qual é a coisa mais rápida do mundo?
A coisa mais rápida do mundo, doutor, é a dor de barriga.
Mas por que, Manuel Potência? Por que a dor de barriga é a coisa mais rápida do mundo?
Oi, doutor, porque ontem mesmo eu tive uma dor de barriga tão grande ontem de noite que quando eu pensei em acender a luz já tava todo cagado.
Se Mané Potência, rapaz, continuou a andar em São Paulo, né, procurando emprego, aquele desmantelho danado, de repente ele deu de cara com a prostituta no meio da rua. A prostituta o abordou pensando que ele tinha dinheiro, aí chega pra ele, aí deu uma cantada de Mané, aquela história toda, aí Mané diz, tu faz que nem Zefinha? Aí ela diz, faço, meu filho, eu faço tudo, meu filho, eu sou demais. Aí diz, então vamos, aí foram e fizeram aquele desmantelho. Aí a prostituta chega e pergunta pra Mané, diz, foi bom? Aí Mané disse, bom foi, mas tu faz que nem Zefinha? Aí ela disse, então vamos ver. Aí continuou, meu filho. Aí andou papai e mamãe, pé com cabeça, 69, frango assado. Foi um desmantelho danado. E Mané continuou perguntando, né? Tu faz que nem Zefinha? Puta, já tava mordida. Disse, p***, o que é que essa danada dessa Zefinha faz que eu não faço? Se a Zefinha faz fiado, tu faz como ela?
Pois é, rapaz, e Mané arrumou um emprego, finalmente, em São Paulo, né? Chegou, arrumou um emprego numa fábrica lá. E no terceiro dia do emprego, Mané arrumou um namoro com a danada de uma japonesa que fazia uma semana que tinha chegado do Japão, não falava nada de português. Pense num desmantelo, rapaz, aquele amor danado, Mané já tava apaixonado demais. E de noite, na hora do amor, a japonesa tinha um negócio de ligue, 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 e Mané não entendia nada do que a japonesa dizia. Chegou para um amigo dele lá da fábrica, que falava várias línguas, né? E chegou pro cabo e disse, seu amigo, hey, me diz aí, rapaz, me ensina o que danado é ligue, ligue em japonês, que eu tô namorando com aquela japonesa ali, rapaz. E de noite, na hora do amor, ela tem um negócio de ligue, ligue, eu não entendo nada. Aí o cabo disse, rapaz, japonês é a única língua que eu não falo. Eu falo várias línguas, falo espanhol, inglês, italiano, francês, mas japonês eu não falo.
Ele disse, rapaz, e agora? Ele disse, homem, eu aprendi a falar, por exemplo, espanhol, repetindo o que as outras pessoas falam. Ele disse, rapaz, é uma boa tática. Aí quando foi de noite, na hora do amor, a japonesa começou o tirinete, né? Se liga, 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 liga. Aí Mané Putense começou também. Liga, 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 liga. A japonesa dando o dedo no furico dele. Ele disse, desligue, 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 minha filha. E finalmente, rapaz, depois dessa peregrinação lá em São Paulo, Mané desceu pro Rio de Janeiro, enricou em 3 meses no Rio de Janeiro e voltou pra nossa terra lá em Picuí e chegou dirigindo uma Mercedes-Benz, rapaz. Foi uma confusão. O povo pensava que era um disco voador, porque nunca tinha visto um troço daquele, né? De repente, Chico, nosso primo invejoso que só a molesta, quando viu Mané Putense naquele carrão, aí Chico Putense olhou e disse, mas Mané, rapaz, tu conseguisse enricar como, rapaz? Foi lá em São Paulo? Aí Mané disse, foi não, Chico, isso aqui foi lá no Rio de Janeiro, eu enriquei com o jogo do bicho. Aí Chico disse, mas rapaz, como é, tu agora é bicheiro? Ele disse, não, rapaz, não foi assim não. Eu fazia o seguinte, eu ia dormir e antes de dormir eu comia 5 feijoadas. O cabra que come 5 feijoadas, com certeza ele sonha. E eu sonhava com os bichos, no outro dia eu chegava, jogava. Homem, o bicho que eu sonhava dava. Era jogando e ganhando dinheiro, quebrei os bichos do Rio de Janeiro tudinho. Aí Chico ficou com inveja danada e disse, mas rapaz, esse negócio é bom. Aí Mané se entreteu, começou a tomar uma com os amigos, com os primos, com os irmãos, e começou aquele desmantelho danado. Chico vendeu uma vaquinha, um jeguezinho que tinha, embaicou pro Rio de Janeiro. Uma semana depois, voltou liso puxando uma gajorra, sabe? Aí quando chegou, aí chegou pra Mané e disse, mas Mané, rapaz, como é que tu faz um troço desse com eu, Mané? Eu vendi minha vaquinha, meu jeguezinho, rapaz, peguei minhas economias, fui lá pro Rio de Janeiro jogar no bicho, perdi tudinho, Mané, como é que tu faz um troço desse? Disse, mas Chico, rapaz, eu também não, olha, me diga uma coisa, o que foi que tu fizesse? Como foi que tu jogaste lá? Disse, não, olha, tu não comia 5 feijoadas? Eu comia 8. 8 feijoadas, realmente eu sonhei, mas eu não sonhei com bicho não, sonhei que nascia um rabo peludo aqui atrás de eu, aí joguei, aí Mané disse, tu joga assim que? Joguei macaco, não é o bicho que tem um rabo peludo, rapaz, tu erraste, Chico, se homem, como é o negócio, olha mesmo, Chico, me diga uma coisa, como é o nome dos pelos que nós tem na frente? É pentelho, você tão pronto, os de trás é coelho, rapaz, tu erraste. Matuto trabalhar em tudo que é profissão. Servente, pedreiro, pinhão, garçom, barman, churrasqueiro, agricultor, pintor, faxineiro, poeta, traficante, ladrão, padeiro, forrozeiro e cafetão. Mas um matuto enfermeiro eu nunca tinha visto não. Mané tinha arranjado através de um doutor que do hospital era diretor. Um emprego de enfermeiro, pensando em ganhar dinheiro, ingressou na profissão, sem de nada entender, se deu mal por ter comido o que não podia comer. Até que um dia na prisão, fui visitar em silêncio, meu primo Mané Putêncio, sem saber qual a razão de sua condenação. Foi quando ele me pediu pra ir atrás de um advogado que defendesse um tarado, nome pelo qual os policial federal tinham lhe acusado. É que no dito hospital, pelo destino do mundo, tinha uma mulher que há 10 anos estava em coma profundo. Mané, no primeiro dia, praticou insensatez. A mulher ficou buchuda, descoberto após 3 meses. A confusão foi formada. As enfermeiras ficaram intrigadas, pensavam até que era milagre. E Mané não falava nada. Todos queriam entender como é que uma mulher, sem poder nem se mexer, engravida, pega um bucho sem o culpado aparecer. Então o exame de DNA foi obrigado a fazer. Foi aí que Mané Putêncio, não aguentando mais a pressão, quebrou o seu silêncio, fazendo a confissão, dizendo aos policiais que foi tudo sem intenção e pediu para se defender, contando a sua versão. E foi dizendo, doutor, o que se sucedeu foi que as regras eu fui seguir. Quando com o remédio fui entrar na UTI, olhando nas pranchetas das doenças os nomes, quando pneumonia eu vi, peguei o remédio e tome. Em té do coração tinha um danado um homem, o comprimido eu enfiei de goela abaixo e disse tome. Quando cheguei na mulher, na placa só tinha um nome. Tava escrito coma, eu só segui a regra. Botei a madeira pra fora e tome!
Pois é, meu filho, matuto também sofre com os negócios desmantelados, como por exemplo, Dona Ruth, nossa primeira dama, foi visitar o interior do Nordeste para conhecer a seca e sobrevoando de helicóptero, né, aquela confusão, aquele negócio desmantelado, ela viu um pé de juá, um juazeiro. Aí olhou pro piloto e disse, meu filho, o que é aquilo? Aquela árvore verde frutífera em pleno sertão nordestino? Aí o piloto disse, Dona Ruth, aquilo é o juazeiro, aquela árvore ela guarda água em sua raiz e com essa água ela resiste até 6 anos de seca. Ela disse, então meu filho, eu quero conhecer o juazeiro, vamos descer o helicóptero porque acabei de resolver o problema do Nordeste. Vou ligar para Fernando, vamos enjuazeirar todo o sertão nordestino. Aí o piloto disse, tá certo, Dona Ruth, e primeira dama quando vai num canto, é um aparato policial, segurança, uma confusão danada. Eram uns 30 homens, mais ou menos, rapaz, pra fazer a varredura pra primeira dama se aproximar do pé de juá, né? Foi lá a policial federal na frente, quando chegou lá tinha o quê? Um matuto do interior do Nordeste, assim, típico do sertão nordestino, com um chapéuzinho de paia na cabeça, cigarrinho de rolo de fumo na boca, dando uma cagadinha de cócoras na sombra do pé de juá. Homem, o policial federal chegou e disse, ei, bora, levanta, não pode não. Aí o matuto olhou assim, disse, não pode pro quê? Pro quê que não pode? Porque a primeira dama tá vindo aí, não pode e acabou-se. Aí o matuto olhou e disse, quá? Quá a primeira dama? Quá? Ele disse, rapaz, a primeira dama, mulher do presidente, Dona Ruth, rapaz, tá vindo aí, não pode e acabou-se. Aí o matuto se levantou, se pegou uma folhinha do pé de juá, limpou-se, olhou pro policial, vestiu as calças e disse, se agora o troço agora tá desmantelado, agora a coisa tá difícil. Aí o policial federal não gostou e disse, mas tá difícil por quê? Tá desmantelado por quê? Ele disse, por quê? O marido dela já não deixa nós comer e ela agora quer proibir de nós cagar, agora a coisa tá feia mesmo. Pois é, meu filho, matuto não se aperta tão bem com fiscal corrupto, porque é o que tem muito no país, né? Caba ladrão como político, tem fiscal também, tem muito. Não são todos, mas tem muito. Como, por exemplo, meu amigo Joca, papai com a caminhoneta carregada de muamba, passou direto no posto fiscal, sem dar vista em nota, sem nada. O fiscal entrou no carro, botou o outro dentro, disse, vamos atrás. Botaram atrás de compadre Joca, passaram na frente, que o carro do fiscal é ligeiro. Pararam. Compadre Joca, desceram, chegaram na caminhonete do compadre Joca e disse, rapaz, como é que você passa no posto fiscal sem dar um visto na nota? Que negócio é esse? Se o senhor quer a nota fiscal, ele disse, quero. Aí Joca enfiou a mão no bolso, puxou uma nota de R$100, disse, tá aqui a primeira via. Puxou uma nota de R$50, disse, tá aqui a segunda via. Puxou uma nota de R$1, disse, tá aqui a terceira via. Tá tudo em ordem? O fiscal com dinheiro na mão disse, tá tudo em ordem. Ele disse, então me dê a primeira e a segunda, porque a terceira é a que fica no posto, viu, meu filho? Pois é, meu filho. E guarda de trânsito? Tem coisa pior no mundo, rapaz? Guarda de trânsito também é desmantelado. Olha, compadre Joca vinha no Fusquinha, avançou o sinal vermelho, o guarda de trânsito estava na esquina, parou. Aí disse, vou multar o senhor. Aí compadre Joca disse, rapaz, não me mute não, pelo amor de Deus, rapaz, eu sou um caba sofrido. Aí o guarda olhou assim e disse, eu vou fazer um negócio com o senhor. Eu vou fazer uma pergunta, se o senhor acertar, eu não lhe muto não. Aí ele disse, tá certo, então é tão fácil. É facinho, ele disse, é uma pergunta facinha. Vamos fazer o seguinte, de noite, o senhor tá assim de noite na estrada, aí vem dois farolzão grande, é o quê? Aí Joca disse, um caminhão. Sim, mas você tem que dizer se é um Scania, se é um Volvo, se é uma Mercedes-Benz. Aí Joca disse, não, aí fica difícil, rapaz. Ele disse, não, então vou fazer outra, mais fácil. Você tá de noite na estrada, vem dois farol menor, dois farol assim médio, é o quê? Se é um carro pequeno. Não, mas você tem que dizer se é Chevrolet, se é Fiat, se é Volkswagen. Aí fica difícil, rapaz. Você é tão bom, eu vou fazer uma mais fácil. Vamos dizer que você tá na estrada de noite, aí vem só um farol assim pequeno. É o quê? Isso é uma motocicleta. Sim, mas você tem que dizer se é Yamaha, se é Suzuki, se é Honda. Aí também é difícil demais. Pois deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, seu policial. Aí o policial disse, tá certo, faça. Ele disse, o senhor tá passando na esquina de noite. Aí tem uma mulher rodando a bolsinha. É o quê? Isso é uma prostituta. Sim, mas o senhor tem... Eu tenho que saber se é sua mulher, se é sua mãe, se é sua filha.
Rapaz, policial militar também gosta de aperrear o caba, né? João de Bel, meu compadre velho e amigo, tava lá em Picuí, no meio da rua de noite, mijando com a piroca do lado de fora, sabe? Quando chegou, de repente, o policial, o delegado, disse, rapaz, guarda essa piroca aí, rapaz, você tá preso. Aí João de Bel disse, rapaz, eu vou até preso, até eu posso ir, agora o senhor chama pelo nome. Isso aqui tem nome, chama pelo nome. Homem, guarda esse c... Ei, rapaz, você tá preso. Eu vou preso, seu delegado, eu vou preso. Agora, se o senhor chamar isso aqui pelo nome, isso aqui tem nome, rapaz. Guarde esse pinto aí, rapaz. Seu guarda, eu já disse, se o senhor chamar pelo nome, eu guardo. Homem, como é o nome desse negócio aí? O nome disso aqui é luneta. Se luneta, por que o nome disso aí é luneta? Porque se eu enfiar isso aqui no seu fiofó, o senhor vai ver a estrela, viu? Meu compadre Joca, voltando para a nossa terra, homem, resolve casar com Maria das Vitórias, minha amiga Vitorinha. E pra casar teve que fazer o exame pré-nupcial. Fizeram os exames, 2 dias depois, Vitorinha foi lá no laboratório pegar o resultado. Quando abriu o exame dela, tava escrito APM. Aí ela vai e pergunta a pessoa do laboratório, o que é que significa APM? A pessoa do laboratório vai lá e responde, APM, minha senhora, significa apto para o matrimônio. Ela disse, muito obrigado. Aí foi-se embora, morrendo de feliz. Uma felicidade danada. Deixou para abrir o exame de Joca em casa. Quando chegou que abriu o exame de Joca, estava escrito AAPM. Aí ela disse, Ave Maria, se o meu exame deu APM e eu sou apta para o matrimônio, você imagine o de Joca, que é AAPM. Ah, meu Deus do céu, deve ser um fenômeno. Homem, passou 3 meses depois do casamento e Joca não dava nada. Pensa num desmantelo grande. Ela voltou revoltada lá pro laboratório e disse, eu quero saber por que o exame do meu marido Joca deu AAPM e ele não faz nada na cama. A pessoa do laboratório disse, minha senhora, tenha calma, não fique nervosa não. AAPM significa apto apenas para mijar. A senhora... Tem também uma safadeza de uns pilotos de avião, sabe? Eu ia num avião uma vez e fez uma confusão danada. O piloto, rapaz, deu lugar ao copiloto, saiu, disse, eu vou descansar, o senhor fica aí que eu vou descansar. O copiloto assumiu o avião. Aí o caba preguiçoso, pra danado, aí pegou, ligou o microfone e foi falar com os passageiros, né? E a tripulação. Aí ligou o microfone e disse,
atenção, muita atenção. Aqui quem fala é o subcomandante Walter Queiroz. Estamos sobrevoando a altitude de 80 mil pés e o nosso voo está tranquilo. Chegaremos ao nosso destino em aproximadamente 2 horas e 45 minutos. Agradecemos a atenção dispensada e esperamos que voltem a voar conosco. Muito obrigado por vocês escolherem a nossa companhia.
Aí pensou que tinha desligado o microfone. Botou o microfone lá. Aí disse, rapaz, eu agora vou ligar o piloto automático, vou tomar um cafezinho, vou comer a aeromoça nova que chegou agora, mas eu acho que antes eu vou dar uma cagadinha. E isso todo mundo ouvindo dentro do avião, pensa numa confusão, a aeromoça que ele ia comer, tava com a bandeja na mão, fez carreira pra avisar ele que o microfone tava ligado. Quando ia passando, tinha uma veinha com cotovelo assim no corredor, ela bateu no cotovelo da veinha, a veinha danou a comida no chão, aí disse... Tenha calma, minha filha. Tenha calma que ela ainda vai dar uma cagadinha antes, viu? Pois é, meu filho. Aí o diabo chegou pra São Pedro e lançou um desafio, sabe? Disse, São Pedro, vamos descer pra terra pra ver quem é mais famoso de nós dois? Aí São Pedro olhou e disse, vamos. Agora eu só posso ficar na terra até meia-noite, porque de meia-noite eu tenho que voltar aqui pra ficar na portaria do céu. Aí o diabo disse, então vamos, aí desceram. Quando chegaram na terra, a primeira coisa que encontraram foi um menino ruim correndo e uma mãe pegando na orelha do menino, disse, menino safado, você parece que tá com o diabo nos couro danado. Aí o diabo olhou pra São Pedro e disse, São Pedro, 1-0. São Pedro disse, tá certo, vamos embora pra frente. Chegaram mais na frente, tinha um agricultor encostado no enxado assim, sabe? Aí olhando pro céu e fazia, oh meu Deus, só São Pedro mesmo pra mandar uma chuvinha pra nós. Aí São Pedro disse, diabo, e agora? 1-1. O diabo disse, tá certo, vamos pra frente. Chegaram mais na frente, tinha 2 matutos na frente de uma boate. Aí um matuto olhou pro outro e disse, compadre, tu tem coragem de entrar aí, compadre? O outro disse, rapaz, eu não tenho não, compadre. Isso aí é a casa do demônio. Isso é a casa do diabo, compadre. Isso é um anto de perdição. Aí o diabo disse, São Pedro, 2-1. Já era 11:30 da noite. Aí o diabo disse, vamos embora, São Pedro, vamos voltar, já é 11h30. São Pedro disse, não, só volto depois que eu empatar. O diabo disse, entrou ramo pra frente. Chegaram mais na frente, numa praça escura, tinha um negão assim, dos 2 metros de altura, com uma menina assim, franzina, maguinha, pequenininha. O negão botou a folha da madeira pra fora, sabe? Aí botou assim, quando a menina olhou, que viu aquele troção grandão assim, aí disse, isso aí todinha pra mim? Aí o negão disse, é pra você, e eu vou botar é no seu furico. Aí a menina disse, vá botar isso no c*** do diabo. O diabo disse, no meu não, bota aqui no de São Pedro, que ele tá doidinho pra empatar, chega aqui. Pois é, rapaz, em São Pedro acontece uns troços também com São Pedro, assim, umas histórias de corno que nós vamos contar agora. Vamos entrar nos homens que leva cangaia, que leva chifre, né, meu filho? Vamos entrar no desmanteiro. Aí morreu 3 amigos num acidente de automóvel, sabe? E aquele desmanteiro danado, chegaram lá no céu, quando for pra fazer a entrevista com São Pedro, São Pedro foi logo perguntando ao primeiro, disse, você já traiu sua mulher, meu filho? Aí o primeiro disse, São Pedro, eu acho que eu já traí minha mulher. Quantas vezes? Eu já traí minha mulher, São Pedro, assim, umas 20 vezes, mais ou menos, não me lembro, não. Então, aquele Fusca que está ali todo lascado é seu, pode sair assim, vá para o paraíso, fique à vontade. O cabra saiu, foi-se embora, o segundo chegou, aí disse, você já traiu sua mulher, meu filho? O segundo disse, São Pedro, eu acho que foi umas 8 vezes, 10, não me lembro, não. Então, tá certo, meu filho, aquele escorte que está ali é seu, conversível, pode sair, fique à vontade aí no paraíso. Aí o cabra foi-se embora no paraíso, chegou o terceiro, aí São Pedro disse, você já traiu a sua mulher, meu filho? Ele disse, São Pedro, nunca traí minha mulher, São Pedro, toda a vida fui fiel à minha mulher. São Pedro disse, então aquela Ferrari 0 quilômetro que está ali é sua, meu filho, pode ficar à vontade no paraíso. O cabra saiu todo satisfeito. Rapaz, 1 mês depois, lá vinha o cabra do Fusca, todo enferrujado, todo lascado, todo feliz, com o som ligado, aquele desmanteiro danado. De repente encontra o quê? O cabra da Ferrari, sentado no meio-fio, com a porta da Ferrari aberta. Aí o cabra do Fusca chega e o cabra da Ferrari morrendo de chorar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. O cabra do Fusca chega e diz, rapaz, que tristeza é essa, amigo velho? Como é que tu faz um troço desse, rapaz? A gente tá aqui num paraíso desse, eu num carro, velho, todo lascado desse, tô morrendo de feliz. Tu num carrão desse, rapaz, tá morrendo de tristeza, chorando, desesperado. O que foi que houve? Você não sabe o que foi que eu vi agora, rapaz? O que foi que você viu? Rapaz, minha mulher, rapaz, acabou de passar aqui agora empurrando um carrinho de mão, rapaz. É brincadeira um negócio desse. Pois é, meu filho, vamos continuar aí com o negócio de corno, né? Porque corno, eu vou dizer uma coisa, dá ibope mesmo, né? Parece que o troço do corno dá ibope. Como, por exemplo, um cabra era louro, dos olhos verdes, sabe? Cabra bonitão, danado, a mulher também, sabe? Assim, estilo italiano, né? O povo italiano que tá na moda. Rapaz, foi um negócio danado, aquele casal. E o cabra pensava que não levava chifre, mas tinha um negão vizinho, assim, dos 2 metros de altura. E o negão parece que afogava o ganso na mulher do cabra, sabe? E de repente a mulher pegou um bucho e ficou desconfiada, pensando que era do negão. E por via das dúvidas, a mulher no meio da gravidez, assim, pelo 5º, 6º mês, começou a inventar um troço. Disse, meu marido, eu tô com uma vontade danada de comer urubu. Desejo muito grande de comer urubu. Isso de 3 horas da madrugada, rapaz, o cabra saiu procurando danado de urubu. Cadê o cabra encontrar? O cabra encontrar urubu assado pra levar pra mulher de madrugada. Eu vou dizer uma coisa, é um troço difícil. Homem não encontrou não, isso se repetiu umas 3 vezes assim durante a gestação. Quando a mulher teve um menino, nasceu aquele tiziozinho, sabe? Aquele neguinho pequenininho, bonitinho, danado, mas um neguinho. Aí o cabra ficou lá meio conformado, né? Porque a mulher contou a história e disse, ai meu marido, você tá vendo, você não realizou meu desejo. Nasceu o bichinho pretinho. Ele disse, não minha mulher, mas é nosso filho e nós temos que amá-lo de todo jeito. Você então tá certo. 1 mês depois, lá vem a mãe do camarada pra conhecer o netinho. Pense numa confusão. Quando a véia chegou, que se aproximou do berço, que viu aquela brasa deitada no berço, que olhou pro filho dela e olhou pro neto, aí disse, cê é aí? Aí ele foi contar a história, né? E disse a mãe pra justificar o negócio. Aí a mãe olhou assim pra ele e disse, é meu filho, é assim mesmo, meu filho. Essas coisas acontecem, porque quando eu tava grávida de você, meu filho, aconteceu um negócio parecido comigo. Eu tive uma vontade, um desejo danado de comer um boi inteiro. Um boi inteirinho, sabe? Mas seu pai saía de noite, não conseguia. Aí aconteceu, meu filho, aconteceu isso. Aí o cabra disse, o quê, mãe? Nasceu você chifrudo do jeito que você é, menino. Se também tem uns cornos, rapaz, que tem medo dos médicos, né? De mandar a mulher pra ginecologista homem, é um negócio danado. E lá na minha terra tinha um cabo assim, um médico meio tarado, sabe? Doutor Babau. E doutor Babau, meio taradão, meio sem vergonha, né? E o cabo com uma mulher muito bonita, muito gostosa, mandou a mulher lá pra doutor Babau pra fazer uns exames, aquele de manter ele danado, porque não tinha médica mulher lá na cidade. Aí mandou pra doutor Babau e ficou do lado de fora do consultório. E doutor Babau examinou a mulher todinha e a mulher muito preocupada com o resultado dos exames. Chegou pra doutor Babau no final da consulta, aí disse, doutor, e eu escapo, doutor? Aí doutor Babau olhou assim, tarado, sem vergonha, com aquele olho de tarado.
Você só vai escapar porque seu marido tá indo lá de fora, viu, minha filha?
Já que nós tá falando em corno, vamos dizer pra vocês divulgar qual é o Dia Internacional dos Cornos, né? Que foi elaborado agora. O Dia Internacional dos Cornos, meu filho, pra você que não sabe, é hoje, meu filho. Meus parabéns pra tu, meu filho. Olha, quem tem dinheiro, meu filho, deixe o orgulho de lado, tá certo? Eu vou contar uma pra tu. Escuta só. Triste e suplicante, quem nasce com o destino de ser pobre, ignorante, analfabeto e pequenino, a vida inteira trabalha, modo de servir de cangaia pro rico se amontar. Tudo que faz não dá certo, sempre aparece um esperto pra seu suor explorar. Se vê logo a deferência na casa do contentado, quando olha a indecência do barraco do fragelado, o destino na partia fez a maior covardia nas contas da tabuada, errou nos cálculos que fez, dando tudo ao burguês, deixando o pobre sem nada. O que mais me consome, além dessa humilhação, é a deferência dos nomes das coisas do tubarão. É cada nome difícil que eu na minha burrice não adivinho o que é. Começa pela bobia, pelos nomes da família, cachorro, move, mulher. Nome de rico é Euclides, Berchior, Herculano, Aristides, Aronides, Lancaster e Severiano. Silvia, Ruth, Clarice, Expedita, Berenice, Romida e Dagmar, Cristine, Edinava, Ana Rita e Guiomar. Nome de pobre é Mané, Antônio, José, Adilino, Joaquim, Chico, Zaqué, Pedro, Tico, Severino, Anastácia e Ambrosa, Lixandrina, Sinfurosa, Felisbete, Leobarda, Manuela, Guilhermina, Januara, Crimentina, Zefa, Rita e Leocádia. Mubia de rico é colchão, poltrona, espelho, cortina, radiola, televisão, louça de prata fina, guarda-roupa, passadeira, guarda-louça, cristaleira, cama, fogão, prataria, copa, liquidificador, vídeo, refrigerador, enceradeira e bateria. Mubia de pobre é fuá, peneira, pote, balaia, arupembe, caçoá, gaiola de papagaio, tamborete, cuscuzeira, cama de vara, esteira, lamparina e cangaia, cuia, cabresto e sela, prato de barro, gamela, uru e chapéu de paia. O baile do Pontentado tem o nome de dançante. É soaré, boite, assustado, cheio de gente importante, pisando em riba do luxo. O do pobre é relabucha, é frevo e arrasta-pé, é forró em gafieira que levanta a poeira embaixo da saia das mulheres. Então o cachorro é Jolie, Rex, Rambo, Bulldog, Piquinês, Campeão, Lili, Xerife, Sultão e Dog. O cão do pobre é Brechó, Xarel, Piranha, Cotó, Saúna, Baleia, Leão, Roi Osso e Venta Chata, Futa Ovo, Vira-Lata, Baleado e Tubarão. Eu vejo o fio do papai em riba do Velocipe, outros pela rua saem puxando gato e jipe. Tudo é brinquedo caro que ganhou no aniversário dos vizinhos tio e avó. Sai na rua enfronhado, dando chute nos coitados dos fios dos arigó. Pobre sai de quatro pés, arrastando uma lata, faz um carro de carretel, um jipe de uma pragata, bebe de dedo quebrado, de chutar coco velado nos futebol de pelada, dorme em riba do giral, anda em cavalo de pau, correndo pelas caçadas. Pobre bebe de teimoso, se acha graça é enxerido, se tá sério é orgulhoso, quando fala é metido, se na vida se assanha, leva grito e apanha e ninguém lhe dá socorro. Por isso que penso em té, que pobre na vida é primo carnado cachorro. Se a terra fosse do rico, sei que era orgulhosa. Fazia encrenca, fuxico e arranjava um entrosa, mode o pobre se enterrar nas profundezas do mar. Mas a terra sem orgulho pertence a Nosso Senhor e recebe todo bagulho lá no seu interior. Rico e pobre não escolhe, dispõe que tudo destrói sem de carne ter um tico. Se um dia for arrancada, sendo as duas misturadas, qual é a ossada do rico?
Rapaz, agora vamos continuar com piada infantil, piada de criança. Porque tem muito menino ruim no mundo. Na minha terra mesmo tinha sininho. É um menino ruim danado. Agora é um homem de bem, meu compadre, né? Mas antigamente era um menino muito ruim. E chega com cada uma pras mães, né? Como, por exemplo, ele tava com uma dor de barriga danada, grande. Aquelas diarreias de apito, meu amigo. Aí chegou pras mães dele. Mãe, ai, mãe, eu não aguento mais não, mãe. Pelo amor de Deus, mãe. Me dê um remédio que eu não aguento mais não. Mas sininho, eu já dei todos os remédios que existem, meu filho. Nenhum remédio resolve essa tua diarreia, meu filho. Ah, mãe, então me dê um Viagra, mãe. Me dê um Viagra. Viagra, meu filho, Viagra pra dor de barriga não resolve, meu filho. Resolve, mãe. Por quê, meu filho? Porque ontem mesmo eu vi a senhora dizendo, papai, tá bom de tomar um Viagra pra ver se essa merda endurece. Chegou, rapaz, sininho, outro dia pra mãe dele, aí disse, assim, mãe, 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 me dê um dinheiro pra eu dar um velhinho, pra eu dar um velhinho. Aí a mãe dele olhou e disse, mas meu filho, que atitude bonita, meu filho, um dinheiro pra dar um velhinho. Que velhinho é esse? Sabe, mãe, é seu Lico, um velhinho que faz assim, olha a pipoca, olha a pipoca, olha a pipoca. Rapaz, tu tá vendo mesmo, menino tem cada uma. Ao ponto de sininho e resolve ir pro cinema, um filme 18 anos impróprio pra menor de 18 anos. Homem chega na porta do cinema já com o ingresso na mão, aí seu Gesso era um cabo assim meio sem vergonha, que ficava lá, um velho meio mal encarado, né? Ficava lá na porta do cinema, aí sininho chegou com o ingresso na mão, aí seu Gesso disse, quantos anos você tem, menino?
Eu tenho 11 anos.
Isso não pode entrar não, menino, aqui é, hoje é impróprio pra menor de 18 anos, você não tá vendo?
Mas seu Gesso, deixa eu entrar.
Isso não pode entrar, meu filho, já disse.
Tá, mas seu Gesso, deixa.
Não pode. Aí ele começou a cuspir na mão, fazia tchu, tchu, e passava na cabeça, né? Tchu, tchu, e passava na cabeça. Aí o velho olhou pra ele assim, ficou curioso, disse, danado é isso, menino? Cuspindo na mão e passando na cabeça? Que danado é isso?
Se eu só conto se o senhor deixar eu entrar.
Aí o velho curioso, que era danado, olhou pra um lado, olhou pro outro, não viu ninguém, os cabas já estavam tudo assistindo o filme. Aí disse, tá certo, me deu o ingresso. Entra, agora me conte. Aí ele disse, tá certo, seu Gesso.
Sabe o que é, seu Gesso? É porque ontem de noite eu vi pai fazendo pra mãe, sabe? Cuspa na mão, passa na cabeça que entra.
Rapaz, e sininho gostava também de APRA. Seu Manezinho Pinheiro, dono de uma bodega muito visitada lá na minha terra, em Picuí, sabe? Aí chegou um dia na bodega de seu Manezinho Pinheiro, aí chegou e perguntou,
seu Manezinho, quanto é que custa um cafezinho?
Aí seu Manezinho disse,
50 centavos, meu filho.
E o açúcar?
Ah, o açúcar é de graça.
Então me dê 2 quilos aí de açúcar, seu Manezinho.
Rapaz, e também aperreava o pai dele, né? Sininho era um caba meio sem vergonha, mas menino ruim mesmo. Era um troço danado. O pai dele chegou, aí foi, chegou em casa e foi logo perguntando a ele, né?
Meu filho, cadê sua avó? Cadê sua avó?
Ah, a vovó tá descansando. Ontem eu fui pro quarto dela, temos a noite todinha.
O quê, seu moleque safado? Você comeu minha mãe?
E daí? Você não come a minha todo dia? Qual é o problema?
E menino ruim também tem um danado pra querer chegar atrasado na escola. Eu não sei o que danado tem. Aí chegou atrasado, dona Terezinha, professora muito bonita, muito distinta. Chegou pra ele, quando ele foi chegando atrasado, sininho, prova oral. Atrasado, vá ali pro birô na frente, vai ser prova oral.
Mas professora?
Prova oral.
Está certo, professora.
Sininho, o que é que tem asas, bico, faz piu-piu e tem 2 chifres?
Não sei não, professora.
Você é passarinho, seu bobo. Eu botei o chifre só pra confundir, 0. O outro dia, rapaz, a professora é quem chega atrasada. Não sei o que caiga d'água ela inventou pra chegar atrasada. Aí sininho já vai gritando.
Professora, chama Adoral, professora, chama Adoral.
Aí a professora vai e obedece, né? Senta lá no birô e diz.
O que é que é? Comprido, roliço, tem a cabeça vermelha, 2 bolas e embaixo... E as mulheres adoram botar na boca.
Sininho!
Calma, professora. É batom. As 2 bolas eu botei só pra confundir.
Mas
Pois é, rapaz, eu vou dizer uma coisa, o Sininho aperreou muito a professora Terezinha, sabe? Professora Terezinha chegou também outro dia, aí pergunta pra eles: ó, Sininho, história do Brasil, Sininho, me diga por que os índios Tupã comeram o padre Feijó?
Oxê, professora, eu não sabia nem que esse padre era viado.
Rapaz, eu vou dizer uma coisa, a professora sofre com o menino ruim, né? Outro dia, ela chegou e perguntou pra Sininho de novo, né? Dona Terezinha. Sininho, me diga quem dividiu um ano em 12 meses.
Sei lá, professora, deve ser quem queria comprar a prestação, né, professora? Só podia ser.
Essa poesia eu vou recitar sem sair do tom, porque eu quero dedicar a meu amigo Pinto do Acordeon. Eu vou homenagear, através desta poesia, a família Pinto que, sem nostalgia, tive o orgulho de conhecer. E agora vou apresentar todos eles pra você. Tem o caçula Inácio Pinto, pequeno recém-nascido. Inocêncio Pinto com 4 anos, novinho e introvertido. Com 6 anos cresce o Pinto, entendendo tudo o que é dito. Jacinto Pinto com 10 anos, mal educado e atrevido. Eita família pra ter macho! Macho mole, macho duro, macho vai e macho vem. Se gritar pega o macho, dos Pinto não fica ninguém. Com 15 anos, Armando Pinto, um rapaz muito elegante. Gastão do Pinto, 20 anos, um moço interessante. Com 25, Valente Pinto, homem muito importante. Mas ainda não acabou, tem Pinto pra todo lado. Pinto novo e Pinto velho, Pinto forte e acabado. Amâncio Pinto, com 30 anos, já é um homem maduro. 40 anos, Modesto Pinto, que na vida tem dado um duro. Décio Pinto com 50, só anda de óculos escuro. Com 60, Caio Pinto, em casa só faz barulho. Serafim do Pinto com 70, não tem mais o que inventar. O que lhe resta fazer é procurar se aposentar. E agora que acabou, procure o Pinto que sobrou. Agarre e não solte mais. Se soltar e der bobeira, mulher, bicha e rameira vão correr tudinho atrás. Pois é, meu filho, agora vamos entrar em piada de papagaio. Aí o cabo levava muito o chifre da mulher e resolveu contar pra um amigo dele. O amigo dele chegou e disse: rapaz, eu conheci um amigo meu que resolveu um problema desse com um papagaio. O cabo disse: mas rapaz, com um papagaio como? Ele disse: rapaz, o cabo comprou um papagaio que falava muito, o papagaio botou o papagaio em casa, tudo que acontecia dentro de casa o papagaio contava a ele. O cabo disse: é, negócio é bom. Ele disse: é. Aí foi atrás de comprar um papagaio, chegou numa casa que vende aves, disse: eu só tenho um papagaio aí, agora tem que ser um papagaio falador. O cabo disse: rapaz, falador, falador mesmo, eu só tenho um. Agora, ele tem um problemazinho. O último dono dele teve uma raiva dele, cortou as patas dele. Como é que ele fica em pé no puleiro? Disse: não, ele enrola pimba no puleiro e dá tudo em horas. Mas é falador, disse: é. Disse: quanto é? 200 reais. Está aqui o dinheiro, levou o papagaio para casa. Chegou lá, pendurou lá o puleirinho do papagaio. O papagaio ficou lá com a pimba enrolada e começou a desmantelar. Ele disse: olha, papagaio, vou viajar amanhã. Tudo que acontecer aqui você me conta. O papagaio disse:
deixa comigo, pode deixar comigo.
O cabra foi-se embora, confiante, que danado. No outro dia, o cabra chegou e disse: ei, papagaio, como é que foi o negócio? Ele disse:
não, não, não aconteceu nada demais, não. O cara bateu na porta, aí sua mulher abriu, ele entrou, deu 2 beijinhos na sua mulher, disse que era primo dele, conversa vai, conversa vem, passou um pouquinho de tempo e foi-se embora.
Aí o cabra disse: não, já sei, tá tudo em ordem, aí é um primo dela mesmo que vem aqui sempre, não tem problema não. Amanhã eu vou viajar de novo, fico de olho, papagaio.
Deixa comigo.
Caba foi-se embora, quando voltou no outro dia, disse: aí, papagaio? Papagaio disse:
o negócio ontem foi meio desmantelado.
O caba disse: como foi meio desmantelado?
O mesmo caba que veio ontem, bateu na porta, sua mulher abriu, ele foi logo dando 2 beijinhos na sua mulher, foi logo se agarrando, se abraçando, se beijando, foi uma confusão danada, tirando a roupa, e foi aquela putaria danada, aí eu não vi mais nada. O caba disse:
E como foi que você não viu mais nada, rapaz?
Eles, minha pime endureceu e eu caí!
Pois é, meu filho, papagaio é um troço meio desmantelado mesmo, né? E outro papagaio, assim, do mesmo nível desse, o caba, rapaz, papagaio de estimação da Natinha em casa, e o caba tava meio broxado, assim, o caba era novo, foi pro médico, chegou no médico, o médico disse, mas rapaz, o senhor com 32 anos, já broxado, eu vou passar um Viagra pro senhor, mas o senhor só pode comer a metade. Porque se o senhor comer o Viagra todo, aí o negócio fica muito pesado, o senhor fica muito tarado, o caba disse, tá certo. Aí comeu a metade do Viagra, esqueceu a outra metade em cima da mesa, passou a noite todinha transando com a mulher. De madrugada, o papagaio viu aquele pedaço de Viagra em cima da mesa, comprimidinho, azulzinho, botou o comprimido na boca, comeu. No outro dia, o caba saiu pra trabalhar. Quando voltou, tava a confusão. O papagaio ficou tarado, a mulher correndo atrás desse papagaio dentro de casa. O papagaio entrou no galinheiro, tinha 4 galinhas e 1 galo, comeu as 4 galinhas, comeu o galo. E a mulher pegou o papagaio, é uma agonia danada, saiu de dentro do galinheiro com um papagaio na mão. O papagaio se soltou, correu atrás de um gato que tinha, comeu o gato também. O danado da mulher pegou o papagaio, e o papagaio safado, o bicho se soltou, correu atrás do cachorro, enrabou o cachorro também. A mulher já não aguentava mais de raiva do papagaio, papagaio tarado, safado, eu vou lhe matar, acaba sem vergonha. Danou o papagaio dentro do frizz, vou lhe matar congelado, seu miserável. E foi, passou, né? Quando chegou 6 horas da tarde, chegou o marido, todo feliz. E aí, minha mulher, tudo beleza? Beleza, nada. Você não sabe o que aconteceu. E o que foi, minha filha? Some, você deixou aquele pedaço de Viagra em cima da mesa? O papagaio não comeu? Se o que foi que houve? Se o papagaio ficou tarado, comeu galo, galinha, cachorro, gato, comeu tudo, ficou tarado. E o que foi que você fez com ele? Some, eu botei ele dentro do frizz, já deve estar morto, congelado. Você tão homem, não faça isso, não, meu papagaio de estimação. Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Quando abrir a tampa do frizz, tava um papagaio todo encuidinho lá.
Esses franguinhos da sadia são arrochados, meu, já comi 4.
Rapaz, eu vou dizer uma coisa, papagaio é desmantelado. E como nós falamos em papagaio comendo, papagaio comeu, aquela história toda, o maior entendedor de carne que eu já vi na minha vida chama-se Paulo Henrique, meu amigo Rei Paulo Henrique, maior entendedor de carne do mundo, meu filho. Não tem aparelho não, viu? E Paulo Henrique resolveu ir pra capital, né? Resolveu ir numa churrascaria. Chegou numa churrascaria, assim, de uns gaúchos, e pediu uma picanha, né? Pediu uma picanha. Disse, eu quero uma picanha. O garçom foi lá, já era 11h30, meia-noite, as picanhas tinham acabado. O garçom chegou lá pro churrasqueiro e disse, rapaz, o homem ali quer uma picanha, o que é que a gente faz? Aí o churrasqueiro disse, homem, eu mando aqui uma maminha pra ele, o caba não entende mesmo, ele vai pensar que é uma picanha. Aí mandou uma maminha pro caba. Chegou lá, rapaz, quando o garçom vinha com a bandeja na mão, a maminha, toda assadinha, bonitinha, Paulo Henrique olhou e disse, meu filho, eu pedi uma picanha, se não tiver, diga, isso aí é maminha. Aí o garçom disse, eita, rapaz, o caba não entende de carne mesmo, aí voltou desse churrasqueiro, o churrasqueiro já ficou, se sentiu desafiado, né? Aí disse, rapaz, eu vou ter um contrafilé aqui, meio gordinho, eu vou dar um corte aqui diferente, parecido com uma picanha, e mando pra aquele caba pra ver se ele entende mesmo. Aí ajeitou o contrafilé, mandou. Quando o garçom foi se aproximando de novo, ele disse, meu amigo, se não tiver picanha, você diga, porque isso aí é contra filé. O caba disse, homem, o homem entende mesmo, rapaz. Disse o churrasqueiro disse, certo? Peraí, tem uma vagina de vaca aqui, que o fornecedor me deu, eu vou dar um cortezinho ajeitado nela aqui, ela é meia gordinha, muito bonitinha, carne finíssima, meu amigo, finíssima. Não existe uma carne melhor no mundo do que a vagina da vaca. Aí ajeitou a sua bichinha bem direitinha e mandou pra seu Paulo Henrique. Chegou lá, seu Paulo Henrique comeu, chega a lambir os beis. Comeu, comeu, comeu. Aí o garçom ficava rindo com o churrasqueiro lá atrás. Ele disse, vai logo, leva a conta desse cabo pra gente ir embora. O garçom pediu a conta, ajeitou. Quando chegou, foi entregando pra seu Paulo Henrique. Seu Paulo Henrique olhou e disse, rapaz, vá buscar a picanha, meu filho. Porque eu como de todo jeito, eu quero é a picanha, meu filho. Eu também não podia deixar de lembrar do meu avô Emílio, o homem mais ignorante que eu já vi no mundo. Minha avó santa chegou pra ele e disse assim, Zé Emílio, ô Emílio, eu tô muito triste, Emílio. Meu relógio caiu no chão e parou, Emílio. Homem, você queria que ele caísse no chão e saísse andando, né? Deixe de ser abestalhada, santa. Homem, também na minha terra tem bebo, rapaz, igual as outras. E o bebo da minha terra... De destaque era Zé de Otila. Homem e o cabo era desmantelado, sabe? Ao ponto de uma vez ele tá preso e ele fez uma amizade muito grande com o doutor Jaime, que era o delegado lá. O delegado que uma vez tomou uma cachaça com os presos, pensando que o mundo ia se acabar, soltou os presos tudinho. Foi uma confusão da molesta. O delegado perdeu logo o emprego, sabe? Aí Zé de Otila, homem, tava olhando uma briga que tinha lá no bar de Elmo, uma confusão da molesta, e o delegado mandou o camburão ir lá prender o povo. Quando o camburão chegou, que voltou pra delegacia, que abriram a tampa, tava Zé de Otila também. Muito amigo do delegado, quando o delegado viu aquele homem lá dentro do camburão, aí disse, mas é, rapaz, tu também tá dentro do camburão? Tá preso também? Tava na briga, rapaz? Tava não, seu delegado, eu não tava na briga, não. Eu tava lá do lado de fora do bar de Elmo. Aí chegou a polícia, aí disse, é cana pra todo mundo. Aí eu ia perder uma boquinha dessa, seu delegado. Na minha terra, rapaz, tem uns troços meio desmantelados, como um pai que levou o menino pra Campina Grande, pra cidade maior, que lá em Picuí não tem psiquiatra, pensando que o menino era viado, sabe, desconfiado, levou o menino lá pra fazer uma consulta com o psiquiatra. Chegou no consultório, o pai pagou a consulta, mas pediu pra entrar no consultório com o menino. O médico aceitou, doido por dinheiro. Quando o pai entrou, ficou assim num banco de lado do divã e o médico começou a perguntar, né? Disse... Qual é o vegetal que você mais gosta? Aí o pai, preocupado, ficou pensando, disse, homem, pelo amor de Deus, quer ver ele dizer macaxeira, pepino? Aí o menino vai e diz, chuchu. Aí disse, graças a Deus. Aí o médico vai na sequência e pergunta de novo. Disse, qual é o seu número preferido? Aí o pai, ave Maria, quer ver ele dizer 24? Aí o menino disse, 11. Disse, graças a Deus, meu Deus do céu. Aí o médico pergunta de novo. Me diga uma coisa, qual é o animalzinho que você gostaria de criar? Aí o pai, preocupado, aí diz, homem, pelo amor de Deus, quer ver ele dizer que quer criar um ursinho, um viadinho? Aí o menino vai e responde, jacaré. Se graças a Deus, meu Deus do céu. Aí o médico vai e pergunta de novo, se quando você crescer, você quer ser o quê? Aí o pai diz, ave Maria, quer ver ele dizer, cabeleireiro, estilista? Aí o menino vai, juiz, graças a Deus. Aí o médico diz, pronto, terminou a entrevista, pode sair. Aí o menino sai, chama o médico, chama o pai. Aí o pai chega e diz, doutor, graças a Deus, meu menino não é viado não, né, doutor? Aí o médico diz, seu filho é gay assumido. Diz, mas doutor, pro quê? Diz, olha mesmo, chuchu dá o ano inteiro. 11 é um atrás do outro. Jacaré só se defende com o rabo. E juiz só vive na vara. E pra finalizar... Os homossexuais, eu vou homenagear. Eu quero pedir desculpa aos homossexuais. Um rapaz que virou moça, a moça que virou rapaz, é que na semana passada eu topei com um camarada, caboclo velho do sertão, que agora tá na cidade e foi contar minhas novidades que veio na televisão. Diz, compadre, o mundo mudou. Já tem mulher motorista, homem que vira animal, animal que vira artista. Então, filho Zé Bento arrancou os documentos pra modo virar mulher, deixou crescer o cabelo, diz que agora é modelo e só vive no cabaré. Tomou umas injeções com tá de silicon, que os peitos tá os bolão, parece dois girimum. A bunda cresceu pra trás e não é que o satanás é uma mulher todinha. Será que o cirurgião, na hora da operação, não deixou nem uma rabinha? Mas muito pior foi Joana, filha de Bastião, que diz pra Mariana, eu agora sou João, arranjou três namoradas e eu não sei como a danada faz na hora do amor. Terá mandado operar ou terá mandado pregar o que o outro arrancou? Ô, compadre, eu agora me lembrei daquela antiga piada que uma véia mandou fazer uma prática meio apressada e o médico pegou a cortar, a puxar, a costurar, puxa prega, ajeita osso e de tanto puxar pé, o parangolé da véia foi para perto do pescoço. A situação da véia ficou ruim que só o diacho. Quando ia fazer xixi, molhava de riba abaixo. E pra dançar não dava, pois quando o cabo agarrava, começava a passar mal, dizia ninguém aguenta e saía tampando a venta com cheiro de bacalhau. Outro dia desse eu vi lá nos Estados Unidos, dois barbudos se casando, porque já é permitido. E a dispor que se casaram, se agarraram e se beijaram na boca, sem cerimônia. Mas se vovô tivesse vendo, na certa tava dizendo, há dois cabas sem vergonha. E pro falar em casamento, compadre, quando for no mês que vem, eu pretendo me casar. Isso se achar com quem? Mas na hora de noivar, eu mando a noiva tirar a roupa até no chinelo
e reparo na viria. Se já teve cirurgia, eu quero é morrer donzelo. Isso foi o meu compadre que falou, não foi eu não. Pois pra falar a verdade, eu sou da opinião que qualquer forma de amar vale a pena, o que é que há? Pois é bem melhor na terra o homem viver se amando do que viver se matando e se acabando na guerra.